Academicamente, o podcast da Autónoma Academy.
Cibersegurança é o tema deste episódio. Vamos divulgar conhecimento sobre cibersegurança. É esta a nossa missão para este episódio. Para isso convidamos Diogo Alves Carapinha. É o coordenador de dois cursos de especialização na Autónoma Academy: Terrorismo Transnacional Contemporâneo e Geopolítica e Segurança no Mediterrâneo. Viva, Diogo Carapinha, bem-vindo a este podcast.
Olá, viva, obrigado pelo convite.
Vamos começar por perceber o que é ciberterrorismo. A definição de terrorismo implica que é um ato violento, disruptivo. O ciberterrorismo também é isso, mas a definição tradicional de terrorismo implica morte. No ciberterrorismo isto é diferente?
Sim, todo este conceito de terrorismo já é por si só é um conceito antigo, portanto, remete-nos a séculos passados. E também o próprio conceito de terrorismo não é linear, ou seja, há pessoas que interpretam o terrorismo de uma forma e outras interpretam por outra. Tendencialmente, o terrorismo é um ato de violência que tem como objetivo o ato de violência causado por questões ideológicas, religiosas, que tem como objetivo causar disrupção e, portanto, criar a morte, o pânico e semear o pânico nas sociedades. No entanto, atualmente o que nós vemos é que existem novas formas de disrupção e as formas de causar essa tal disrupção também são mais complexas. Ou seja, já não estamos a falar, a Segurança Nacional não se preocupa apenas com os lobos solitários como nós antigamente víamos, e vimos em Charlie Hebdo, em Bruxelas, em Barcelona, mas também simplesmente por pessoas como nós, que estamos aqui numa sala, fechados, e que, através de meia dúzia de teclas, conseguem deitar abaixo uma infraestrutura crítica, tal como um banco, uma rede de eletricidade.
Ou uma operadora de telecomunicações, como há pouco tempo aconteceu em Portugal.
Exatamente, ou mesmo uma companhia aérea, como a TAP, não é? Portanto, que também aconteceu. E nesse âmbito, portanto, vejamos. Empresas de cibersegurança ficaram com as suas comunicações afetadas, empresas de cibersegurança que tenham esse contrato com a Vodafone, ficaram com as suas comunicações afetadas por essa mesma operadora, ou seja, estamos a falar de o setor total da sociedade ficou altamente afetado sem qualquer tipo de comunicação.
Diogo, está a referir ataques a infraestruturas.
Certo.
Mas o medo do terrorismo é que qualquer um pode ser atacado. Há diferenças entre os grandes que podem ser atacados e os pequenos que vão passar à margem disto, ou isto é uma preocupação geral?
Sim, eu gostava de referir uma coisa. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos um marco muito importante na nossa história contemporânea, que é, portanto, esta questão da guerra na Ucrânia. E a guerra na Ucrânia, para além de ter retomado a guerra na Europa, a guerra na Ucrânia foi também um marco importante neste sentido, pois permitiu-nos observar com maior veemência que o poder coercivo e disruptivo daquilo que nós chamamos o poder cinético e não cinético, digamos, armas e armas mais palpáveis, físicas, e armas diferentes, portanto, a questão dos ciberataques, a questão da bomba nuclear, né? Ou seja, estão concentrados não apenas em Estados. Isto é muito importante.
Porque há grupos de apoiantes que não têm a ver com Estados que podem desencadear estes ataques. Portanto, o medo de hackers pró-russos é real, não? Já saiu dos filmes, não é apenas ficção.
Não, é real e é altamente factual. Aliás, cada vez mais nós temos grupos e pequenos grupos a serem criados que podem ter ou não ligações ao próprio Kremlin. E estamos a falar apenas da Rússia, mas temos outros exemplos. Temos a China, temos a Coreia do Norte, tem um grupo muito conhecido, como o caso do grupo Lazarus, que foi responsável pelo aquele ataque muito mediático à Sony. Não sei se recordam, quando houve aquele filme do Seth Rogen com o James Franco, que foi o The Interview. Portanto, que houve...
Sim, houve um ataque
Um ataque à Sony, que arrasou completamente a Sony. Mas em relação a esta questão da guerra, é muito importante que esses grupos pró-russos que... Enfim, nós não podemos evidenciar que tenham alguma coisa, alguma ligação formal ao Kremlin, porque isso é quase impossível de dizer, mas que suspeita-se que sim, esses grupos têm poder para deitar abaixo uma infraestrutura crítica de um Estado altamente poderoso. Tivemos os principais média em Israel, sem qualquer tipo de acesso ao seu website. Israel Post, enfim, imensos.
Diogo, tem referido aqui sobretudo ataques a infraestruturas de comunicação, mas os ataques podem ter outros alvos. Em Inglaterra, por exemplo, foi atacado um hospital, certo?
Foi mais do que um hospital, foi o Sistema Nacional de Saúde inglês do Reino Unido, em 2018, o grupo, portanto, através de um vírus que foi muito conhecido, o WannaCry, deitou abaixo o Sistema Nacional de Saúde durante vários dias, e a consequência disso, vamos a números que são mais importantes, que são 19 mil consultas que ficaram totalmente suspensas porque o serviço foi abaixo, para além dos 20 milhões de prejuízo direto, 23 milhões de prejuízo direto, mais 70 milhões de recuperação dos serviços. Ou seja, foi um total de 97, 93 milhões de libras, só com essa situação.
Quando nós olhamos para piratas informáticos e quem trabalha em cibersegurança tem esta noção clara, não, convém explicar isto ao nosso público, muitas vezes um pirata informático tem objetivos financeiros, rouba informação, encripta informação e depois pede dinheiro em troca. Mas isto que estamos a falar é outro nível, é um nível de guerra mesmo, como disse há pouco, de usar o ciberataque, de usar estas novas armas como qualquer outra arma de guerra.
Sim, ao nível de ataques nós podemos dividir muito por a questão de os ransomware, que tem um objetivo puramente monetário. Há empresas especializadas em ransomware.
Uhum. Que conseguem colocar um programa num dispositivo particular ou de uma empresa. Sim. E com isso causar dano e pedir dinheiro em troca para...
Exatamente. O objetivo é roubar informação para depois colocar à venda, fazer chantagem com a própria vítima e angariar o maior dinheiro possível. Só para enquadrar neste sentido. Uhum. Há empresas de hackers informáticos com esse intuito de ransomware que têm recursos humanos, que têm gabinete de comunicação, ou seja, são verdadeiras empresas.
Portanto, não é aquele lobo solitário.
Não.
São empresas especializadas. Exatamente. Em extorquir dinheiro usando estes recursos.
Não é um rapaz de engenharia informática no Cazaquistão que está com 22 anos a mexer no teclado.
Estamos a falar de gabinetes inteiros,
gabinetes
de open space com...
Exatamente, facilmente.
E com recrutamento.
Com recrutamento pessoal, ativo e muito, muito intenso. É uma estrutura sólida, muito sólida, uma estrutura formal e muito sólida.
De repente, começa a ficar assustado. Isto é um novo mundo preocupante. Novo não, porque ele é atual, mas é um mundo preocupante, afinal.
Sim, é um mundo que pós a pandemia veio ao de cima. Na pandemia ficámos altamente mais expostos, mais vulneráveis, porque já dependíamos, a nossa vida já dependia do telemóvel e dos feeds e isso tudo. Agora cada vez mais. Aliás, há muitas empresas que deixaram de ter escritórios físicos. Portanto, é tudo através do sistema, e portanto ficámos altamente vulneráveis, e nesse sentido, claro, mais vulneráveis, e depois lá está, quando existe mais oportunidade, existem mais pessoas a tentar a sua sorte.
Sim, a agarrar essa oportunidade. Ora, que está. Neste caso é atacar.
Ora, está.
Atacar os outros. Até agora focámos muito a nossa conversa na segurança nacional, na segurança das grandes infraestruturas, com exemplos de operadoras telefónicas, do Serviço Nacional de Saúde Britânico, mas justamente uma das coisas que mete medo no terrorismo é que pode bater a todas as portas. Queria orientar esta nossa conversa agora para o tecido empresarial português ou para as instituições portuguesas. A Kaspersky, aquela grande empresa de segurança, muito conhecida pelo antivírus, fez há pouco tempo um inquérito por todo o mundo. Em Portugal entrevistou 200 empresários e pouco mais de metade desses 200 empresários revelaram que têm mais preocupações com a cibersegurança do que com os resultados financeiros da empresa. Isto é uma awareness, é um despertar de um problema real?
Sim. Também temos que fazer aqui uma distinção. Portanto, a nível de terrorismo, o objetivo de um terrorista é causar a maior disrupção possível, causar o pânico, desorientar a sociedade. Portanto, é natural que um terrorista ou uma organização terrorista ou ciberterrorista ataque empresas ou infraestruturas que sejam
A que cause o maior dano possível.
Certo, e que naturalmente que consiga que a sociedade fique mais desorientada, ou seja, que fique mais exposta e mais vulnerável para até mesmo para uma convulsão interna e para um maior medo e preocupação. Não pensemos em ciberataques do ponto de vista deste ciberterrorismo. Lá está, voltando a referir que isto é um conceito que não é propriamente aceito por todos.
Ou muito linear, sim.
Sim, é um muito conceito linear, complexo. É um conceito muito complexo, mas não pensemos nisto em empresas ou PMEs, isso não acontece. Uhum. No entanto, como referiu muito bem, as empresas estão cada vez mais preocupadas com ciberataques, naturalmente, porque, e essa questão dos dados financeiros é importante, porque cada vez há maiores controlos a nível da RGPD. Cada vez as empresas são mais multadas se não tiverem as diretrizes conforme a lei. E também, naturalmente, que uma empresa que é atacada, que é vítima, pode também ser o culpado por ter exposto os dados de vários clientes. E, aliás, são aplicadas várias coimas.
Coimas nesse sentido.
Certo, certo.
Pelo menos li recentemente 60 coimas já terão sido aplicadas em processos diversos ligados com falhas do cumprimento legal.
Certo.
Porque há obrigações legais em qualquer empresa que detenha dados, não é?
Nós, só para termos uma ideia, nós temos um caso paradigmático que foi bem gerido, felizmente, mas o caso da TAP. Muitos de nós e dos que nos estão a ouvir sabem perfeitamente que ou já andaram na TAP nos últimos 2 anos. Eu posso garantir-vos que as pessoas que andaram na TAP nos últimos 2, 3 anos têm os seus dados expostos na Dark Web. Uhum. Isto é factual.
Sim, a TAP foi atacada e esses dados foram vendidos.
Factual.
Enfim, tornados públicos.
Só para terem noção, há informações muito sensíveis, que não vale a pena estar a divulgar, mas há informações muito sensíveis na Dark Web de pessoas, funcionários da TAP, da Ground Force, toda aquela bolha. Existem informações muito sensíveis sobre esses mesmos funcionários. E nós, passageiros, também temos lá a nossa morada, o nosso número de telefone, o nosso número de cartão de cidadão. Portanto, isto é factual.
Uhum. Além do ciberterrorismo, que, como disse, tendencialmente atacará grandes infraestruturas para tornar enfim, o seu ataque mais disruptivo, mais eficaz, há esta preocupação também para as pequenas e médias empresas, não apenas para as grandes infraestruturas, com a cibersegurança, até, como disse, por este cumprimento legal que deve ser feito para garantir que depois uma empresa não tem um processo e uma multa, sendo vitimizada quase duas vezes, digamos assim.
Sim, até porque neste momento não há áreas, por exemplo, nós temos áreas de cibersegurança e a área de cibersegurança está altamente ligada com o compliance, com o legal, com o privacy. Ou seja, não pode haver um setor apenas a trabalhar sozinho. Tem que haver sempre uma estrutura capaz de prevenir qualquer tipo de situação. E não estejamos aqui com coisas, não há nenhum. Não estejamos aqui a vender banha da cobra. Não, mesmo que cumpramos todos os requisitos, mesmo que tenhamos todos os processos de segurança, estamos expostos, todos expostos. Enquanto seres individuais, enquanto pessoas coletivas, nas nossas empresas, onde trabalhamos, estamos todos expostos, mesmo que cumpramos com tudo.
Uhum. Diogo Carapinha, obrigado pelo tempo que pôde despender aqui. Gostava só de perceber, quem numa empresa, numa organização, se interessar por saber mais sobre ciberterrorismo ou como isto se liga à geopolítica, obviamente poderá ir bater à porta da Autonoma Academy nestas duas formações de que falámos no início, Terrorismo Transnacional Contemporâneo e Geopolítica e Segurança no Mediterrâneo. Presumo que nestas duas formações esta nossa breve conversa seja escalpelizada em detalhe.
Sim, mais na parte no curso de terrorismo, portanto, isso foi um dos módulos que eu quis incutir, por ser também complexo, por ser não ser tão linear, e acho que isso é um ponto de diferença do nosso curso. Abordámos assuntos que não estão na visão mais antiga daquilo que é o turismo puro e duro, mas essa questão, portanto, em relação ao curso de turismo transnacional contemporâneo, contempla essa questão do ciberterrorismo, e será constantemente e consecutivamente um tema que iremos abordar cada vez mais vezes.
Uhum. Diogo Carapinho, muito obrigado por este abre olhos que nos trouxe aqui e ajudar-nos a perceber que, afinal, o ciberterrorismo não é apenas ficção, está entre nós e qualquer um de nós pode ser alvo de um ataque.
Obrigado pelo convite, mais uma vez.
Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.